Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Eu sou Maranhão Viegas e estarei com você a partir de agora, conduzindo essa jornada informativa, educativa e inspiradora. Aqui a gente trata do esporte em todas as suas dimensões. Vamos falar sobre o desenvolvimento e aplicação de políticas públicas para democratizar o acesso às atividades físicas, mas também vamos conhecer histórias de quem deu uma virada na vida pela janela do esporte. E hoje é motivo de orgulho nacional, brilhando aqui e lá fora. Se ajeite aí, que nós já vamos começar. O nosso convidado de hoje é André Mariano, árbitro internacional de judô, aliás, o único árbitro brasileiro a ser convocado para participar dos Jogos Olímpicos de Paris agora em 2024. Ele fala com a gente sobre a sua trajetória pessoal, sobre os caminhos que o levaram a conquistar esse lugar e sobre a segunda experiência em uma Olimpíada. Olá, André, seja bem-vindo.
Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Vamos falar muito de judô, da minha experiência enquanto judoca, enquanto árbitro de judô e as expectativas para Paris 2024.
Bom, a gente começa querendo saber o seguinte, André, onde é que inicia essa sua ligação com o judô? Você foi atleta?
Fui atleta de judô. O meu primeiro contato com o judô foi aproximadamente entre 9 e 10 anos de idade, e um apaixonado por futebol também, como todo brasileiro. E a partir dos 15 anos, 16 anos, eu realmente percebi que o judô poderia modificar a minha vida em todos os sentidos.
Alguém na sua família fazia, já praticava judô?
Eu fui inspirado pelo meu irmão mais velho, que me levou para assistir uma aula de judô, e aí eu nunca mais saí do judô.
E o seu irmão seguiu no judô ou não?
Ele parou um tempo, depois de bastante tempo retornou, aí eu tive a honra, enquanto professor, sensei, graduá-lo à faixa preta de judô.
Você deixou de praticar o judô como atleta e passou a praticar o exercício de ser árbitro. Em que momento? Quando é que foi que isso aconteceu na sua vida?
Eu era atleta. Em algumas competições de judô, eu ficava indignado na arquibancada. Por quê? Eu lia as regras de arbitragem e percebia que os colegas, senseis, professores, amigos, judocas, árbitros naquele momento, não estavam fazendo o que a regra dizia. Então eu ficava reclamando bastante, até que um sensei mais antigo, que acabou se tornando o meu professor de arbitragem, me disse: se você sabe tanto, venha nos ajudar. Venha para cá, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E aí que deu a virada de chave.
Aí você desceu da plateia e seguiu estudando para ser árbitro.
Continuei competindo e sendo árbitro, mas em um determinado momento eu tive que realmente fazer a minha opção.
Agora, André, o que é mais difícil nesse processo? Porque uma coisa é você estar no tatame lutando, outra coisa é você mediar uma luta. O que é difícil nesse processo? Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
São situações bastante distintas, né? Mas eu acredito que elas se complementam, porque a partir do momento que eu estou lutando, eu estou sentindo ali na pele o que o atleta sente. E a partir do momento que eu estou arbitrando, eu consigo fazer uma leitura do atleta, né? Do seu comportamento, da sua postura, da sua atitude, da sua intenção em relação às técnicas de judô e também em relação às regras de arbitragem.
Você acha que o fato de você ter sido atleta antes e depois virar árbitro te ajuda nessa tua nova etapa de vida?
Eu tenho certeza absoluta. Inclusive, ainda sou um atleta veterano de judô, ainda participo quando posso de eventos, treinamentos são quase que diários. Isso me ajuda no entendimento das regras atualizadas e facilita quando eu tenho que repassar os conhecimentos para outros técnicos, para outros atletas e principalmente em seminários de arbitragem.
Como é que foi essa trajetória tua? Porque você, em algum momento, sonhou em ser um atleta olímpico. Essa fase passou, você desistiu dela. Como é que foi? O que é que se deu aí?
Eu segui o caminho que todos os judocas seguem, e tentando uma vaga olímpica ou ter pelo menos uma oportunidade de disputar uma seletiva olímpica. que tive em 1992 para as Olimpíadas de Barcelona. E, obviamente, eu não consegui lograr êxito, mas aquele sentimento, todas as vezes que eu via aquela vinheta dos Jogos Olímpicos na televisão, todas as vezes que eu escutava aquele hino olímpico, aquilo realmente mexia comigo. Aquilo transformava e eu começava a pensar, eu tenho a oportunidade de estar, só que eu ainda não tinha descoberto como eu poderia estar. Com o tempo, eu percebi que eu poderia estar lá sim, enquanto árbitro de judô.
E essa preparação, essa transição de atleta para árbitro, demorou quanto tempo até que você conseguisse uma credencial para, de fato, atuar como árbitro internacionalmente?
Eu comecei a arbitrar muito cedo, né? Meus primeiros contatos com a arbitragem vieram por volta dos 15, 16 anos. Mas somente a partir dos 20 anos que eu tive a minha primeira graduação enquanto árbitro nacional, primeiro nível. O Brasil, nós temos vários níveis de árbitros nacionais para depois ter um nível que é um aspirante internacional e futuramente se tornar um árbitro continental e internacional e o título olímpico. Então isso levou aproximadamente aí entre 10 e 15 anos.
E onde foi a sua estreia internacional?
Eu atuei pela primeira vez em um campeonato internacional em 2003, foram os Jogos Mundiais Militares. Eu ainda não era um árbitro internacional, eu era um árbitro continental. Mas eu fui convidado pelo meu desempenho, pela minha performance, a estrear nessa competição. Me lembro até hoje, foi no sul da Itália, numa cidade chamada Catânia, na região da Sicília.
Qual foi a luta na tua história de árbitro? Qual foi a luta mais complexa, ou mais difícil, ou a que mais te marcou?
Bom, eu estive presente no Campeonato Mundial do Judô, em 2019, antes daquele momento de pandemia, onde todos esperávamos que a Olimpíada iria acontecer em 2020. Estive no local onde foi realizada a Olimpíada de Tóquio, só que em 2021, que é no Palácio Budokan, no Japão, e eu tive a oportunidade ali de atuar em três lutas finais, além de outras lutas de disputa de bronze. Mas teve uma luta final que me marcou muito, onde um israelense foi campeão mundial de judô no Japão. Aquilo foi assim uma sensação sensacional, maravilhosa. E acredito que o atleta ele tem aquele sentimento único. E para o árbitro, isso é verdadeiro. Nós também temos um sentimento único. Um sentimento de missão cumprida, um sentimento de justiça.
Eu imagino que para quem ama um esporte como o judô, arbitrar uma luta internacional, um campeonato mundial, no Palácio Budokan, templo do judô, de onde a arte nasce, a arte marcial nasce, deve ser emocionante também, né?
Sensacional. Assim como em outros locais também, outros mundiais, são inúmeros mundiais, já tenho o privilégio de ter na carreira mais de 13 mundiais no currículo e outros que marcaram bastante, por exemplo, no Azerbaijão, onde eu estava na disputa de por equipes entre Israel e Alemanha. Observa o contexto histórico desse combate. E na plataforma em cima, simplesmente pessoas assistindo o combate como Vladimir Putin, Angela Merkel, primeiro-ministro de Israel, todos os grandes diretores da arbitragem mundial do judô.
E a tua experiência olímpica, qual é a que mais te marca? Onde é que ela aconteceu, a tua primeira experiência olímpica?
Muito bem, eu tive o grande privilégio de ser convidado a atuar na equipe de arbitragem dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eu ainda não tinha qualificação olímpica para estar no tatame enquanto árbitro, mas eu trabalhei na equipe de arbitragem fazendo a captação de imagens, onde tive ali a honra de estar filmando grandes atletas e nomes internacionais. Ali começa o sonho olímpico. E ali eu declaro a você que eu profetizei, eu tive a certeza absoluta que eu poderia estar em Tóquio. E eu também poderia estar em Paris. Obviamente, respeitando todos os momentos, respeitando tudo que deve ser respeitado nessa caminhada dentro do judô.
Como é que é o processo que te seleciona para ir? Você é o único brasileiro que faz parte desse pequeno, seleto grupo de árbitros do mundo todo que vão participar dos Jogos Olímpicos de Paris. Como é que é esse processo de seleção? Como é que você foi escolhido?
Nós atuamos durante o ciclo, assim como nós atuamos no ciclo para Tóquio, nós continuamos para atuar no ciclo de Paris. E em se tratando de Jogos Olímpicos, nós temos as cotas que são oferecidas. em relação a árbitros de judô, o continente americano só tem 3 vagas. Então, dessa vez, fomos selecionados uma árbitra mexicana, um árbitro dominicano e eu representando o Brasil. Através da nossa consistência, através da nossa performance durante esse ciclo olímpico, né? Os grandes gestores e os grandes diretores da arbitragem mundial se reúnem e eles escolhem. Obviamente que se leva em consideração a questão da postura, a questão do aprimoramento técnico, porque nós somos avaliados tecnicamente também, em se tratando de conhecimento de judô. Então tudo isso pesa na escolha de um árbitro para representar o seu país e o seu continente.
André, se a gente fizer uma comparação entre dois esportes, futebol, por exemplo, é um esporte de massa. E o árbitro de futebol é alguém que sofre muito, uma pressão muito grande. Essa pressão existe também nas disputas de judô?
Sim, ela existe. Até ouso dizer que muito mais. Só que tem uma grande diferença. O judô é um esporte que preza muito pela disciplina e o respeito, né? Então essa diferença ela faz realmente tudo ser de maneira diferenciada nesse processo de pressão, nesse processo de respeito àquele que está conduzindo o combate. Porque se tem a ideia, e é verdade, que o árbitro tem pleno conhecimento de conduzir tal combate.
André, qual é a tua expectativa com relação a esses Jogos Olímpicos de Paris?
A melhor possível. Veja bem, em Tóquio foi a realização de um sonho, mas nós não tínhamos em Tóquio o que mais brilha nas Olimpíadas, depois dos atletas, que são as estrelas, que é o público. Por causa da situação pandêmica, nós não poderíamos ter público nos locais. E agora a grande expectativa, ainda mais em Paris, no coração da Europa, onde realmente as pessoas estão esperando todo aquele glamour, todo aquele nível técnico elevado e toda a responsabilidade e preparação e justiça de cada árbitro de judô que lá estará.
Você lembrou bem, vai ser a primeira Olimpíada depois desse período, longo período pandêmico que o mundo enfrentou. André, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você tenha muito sucesso lá em Paris e espero, torço também, como todos os brasileiros estão torcendo, para que os nossos atletas tenham um belíssimo desempenho. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais dessa nossa rápida conversa aqui no Jogo Rápido.
Agradecer pela oportunidade, por estar aqui. Eu costumo dizer nas palestras, eu costumo dizer nos seminários, que ninguém cresce sozinho. Para eu estar nos Jogos Olímpicos, muitas pessoas me ajudaram. Não somente árbitros de judô, professores antigos, professores que não já estão entre nós. Senseis, ao pé da letra. A palavra sensei significa aquele que veio primeiro. Então todos aqueles que abriram portas, abriram os caminhos para que eu possa ter o privilégio de estar representando a minha cidade, o meu país e o meu continente. Gratidão.
Muito obrigado, André. Valeu. We'll be right back.